Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 265º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estou naquele mood, ok? Em que só quero... Nem sei o que é que eu quero. Porque pá, eu hoje bati mais um recorde pessoal. É verdade. Pá, levantei 200 quilos no leg press. Por isso, pá, acham que eu quero mais alguma coisa, meu? Eu só quero... Só quero descanso, meu. Não quero guerras com ninguém. Não, estou a brincar. Quero. Quero guerras com alguém. Até porque foi uma semana tensa para caralho. Porque imaginem... eu falei aqui então da tal senhora. E pá... Esqueçam. Esqueçam. Tipo, o conceito de... Trabalho em equipa. Conceito de... Respeitar superiores. Sei lá. Sei lá. Tantos conceitos foram ignorados e tipo... Está tudo bem. Mas do Iapa, podemos já começar pelo ginásio. Porque eu estou um muso fit. É verdade. E pá, basicamente, fui 4 dias esta semana. E pá, aconteceram duas cenas que é bem estranhas. Por exemplo. Ah, e a terceira cena que aconteceu é que tipo, pá, o pessoal... Teve ali um delay para fazer os desejos de ano novo, porque, tipo, ao longo do mês de janeiro é só pessoal novo a entrar. Tipo, todos os dias há pessoal novo a entrar, mas, já. Pá, como disse Luíde, meu, aceitem só o vosso corpo e deixem o ginásio vazio, ok? E então, pá, imaginem, uma das cenas estranhas que aconteceu foi streamer, ok? Streamer da Boba de Lanhoso, mais uma vez, a fazer live no ginásio. E, pá, qual é o stress... Eu apareci na live, e tipo, é só bizarro porque não há um pedido de autorização para usar a imagem, não há nada, é tipo, não sei, ou ela sabe podres do dono do ginásio e de todos os PTs, ou então, meu, não sei, porque tipo, eu estive a ver a live, tipo, estive a ver só para ver se eu estava a aparecer, e pá, estavam tipo 27 pessoas a assistir. A sério, tipo, será que há a treina de borla e faz publicidade ao ginásio por 27 pessoas, é isso? Tipo, não faz sentido, é só bizarro e tipo, chegou ao ponto de um gajo ir começar numa máquina e o PT, não queres ir antes para outra que ela vai aqui para esta e tipo, e ele já a posicionar o tripé e tudo e tipo, bizarro. E depois imaginem, mete o tripé encostado a outra máquina que também deixa aquela máquina... inoperacional, mas lá está, mas é mais importante estar a filmar. E tipo, e outra cena bizarra que é o PT, enquanto estava a dar aula, estava de t-shirt, ok, t-shirt do ginásio, para ter lá o logo gigante, acabou a aula, meu, vestiu o casaquinho e tipo, bro, será que ela tem assim tanta influência para essa merda toda? Não sei, a sério que não sei. E outra cena que aconteceu foi, pá, fui treinar mais tarde num dos dias. Porque dei horas por ruindade, ok? Dei horas por ruindade, isso é todo um conceito novo que eu descobri hoje. E então, um dos dias fui treinar às 5 da tarde, mais ou menos. E imaginem, treinar a essa hora parece que estás noutro sítio. E depois, outra cena que eu descobri hoje também e que me irritou é tipo, grupos, meu. Treinam em grupos agora, meu. Hoje, imaginem, hoje entraram 4 miúdas, ou seja, se forem as 4 fazer passadeira, já não há passadeira para mais ninguém, estás a ver? E também 3 gajos, meu, em grupo. Tipo, pá, parem com essa merda, meu. Parem de incentivar os vossos amigos a praticar desporto, caralho. Queres fazer? Faz tu por ti, caralho. Não vás encher o ginásio com gente. Mas, ia pá, treinar a essa hora, às... 17/18, meu, só em último recurso, porque pá, está bué da gente, está balneários bué da cheios e tudo, e não dá, é estranho, mas já, se tiver de acontecer, pá, pelo menos já experimentei e vi que é possível, mas já. Depois, outra cena que aconteceu esta semana foi, pá, basicamente, eu tive um episódio do Puto de Barba eliminado, já, basicamente foi isso, porque é assim, imaginem. Isto são bastidores da produção do Puto Bar. Basicamente, o que é que acontece? Eu, como meto as músicas no podcast, recebo de vez em quando e-mails a dizer que eu não estou a respeitar os direitos autorais, ok? Até aí, tranquilo. Não posso dizer que é mentira, ok? Só qual é o truque? O truque é, se tu disseres que é um podcast de crítica musical ou assim, E eles normalmente ignoram isso, estás a ver? E continua lá o episódio. Qual é que é o stress? Esta semana, um dos episódios foi eliminado. Eu agora quero ver o episódio para ter o título. E então, basicamente, foi o episódio 120, Fragmentação Furiosa. O que é que eu falo nele? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Sei que ele foi removido por causa disso, por causa da Universal Music. Uou, ok. Eu nem tinha lido o e-mail com atenção. Ok. Vou ter de responder a isto, meu. Ok. Ok, estou a descobrir aqui uma cena, porque imaginem. Eu só tinha visto que o episódio tinha sido eliminado e fui confirmar a lista de episódios e efetivamente tinha sido eliminado. Mas então, basicamente, infringi o copyright de alguma música e lá está. Exato. Epá, agora também, já que estamos aqui nisto, agora também vou buscar a anotação. Ah, eu tenho aqui nas notas. Não, mas eu vou buscar o caderno que tem tudo. Um segundo. Porque nós aqui no Puto de Barba S.A. Nós não confiamos só no digital, caralho. E como prova isto, temos alguma razão. Deixem cá ver este caderno. Ok, do episódio 94 ao 186, por isso 120. E agora também já sei mais ou menos do que é que falo. 120. Fragmentação Furiosa. E tinha a seguinte descrição. Fazendo uma pequena exceção à rotina de gravação deste podcast, desta vez gravei durante a semana. Por isso é provável que na altura em que seja publicado já esteja totalmente desatualizado e obsoleto. Uma pena, portanto. Então, as músicas eram as seguintes. Bob Marley e The Wailers, Stop the Train, Maria Reis com Olivia, Godspeed You, Black Emperor, Government Came e Flock of Dimes, Two Heads. Ok, se calhar foi a de Bob Marley, porque normalmente é isso que acontece. Mas eu vou ter de ver, porque é tal cena, imaginem, porque houve uma fase, isto é 2021, não, aqui acho que não era essa fase, acho que foi antes disso, mas havia uma fase em que eu metia as músicas completas, estás a ver? E podia ser disso, mas não, aqui acho que já só metia os 30 segundos. Se calhar o que vou ter de fazer é reduzir para 20, porque eu acho que é 20 segundos o valor que não arranja chatices. Porque o que é que tem acontecido? Às vezes acontece de eu receber esse e-mail, só que é tal cena, como eu estava a dizer, digo que é crítica musical ou não sei o quê, e então tenho ignorado. Até ao dia 2, ou seja, até há 4 dias, em que eliminaram o episódio, e agora aqui no e-mail estava a dizer que o Spotify tem como política eliminar contas de utilizadores que fazem várias infrações repetidas. Por isso, vou ter de responder a isto. Mas, como é que se responde ao Spotify? Senhor Spotify, olá. Fiquei um bocado triste, mas é tal cena, imaginem. Como já era um episódio antigo, eu fiquei naquela de... Ok, ele já cumpriu a sua função. Porque acho que ninguém vai... Meu Deus, agora preciso de ouvir o episódio 120. Não. E eu de certeza que eu tenho como backup. Por isso está editadinho e tudo. É só quando eu tiver tempo e paciência ver quando é que ele foi lançado. Que também diz ali no caderno. Também podia ter visto isso. Foi lançado no dia 12 de abril de 2021. Por isso... meto a data de publicação dessa, só perco as audições que já tinha acumuladas, mas que se foda. Se isto tivesse acontecido em 2021, se calhar DDT, estás a ver? Ficava totalmente deprimido, tipo, foda-se, a sério que me estão a fazer isto. Agora, pá, é tal cena. Já cumpriu a função, ok? Já cumpriu a função. Outra cena que também vai acontecer esta semana, quer dizer, provavelmente quando acontecer eu já terei outro episódio gravado, mas ainda não vai estar publicado. Mas então, no dia 26 de janeiro, e assim eu vou dizer aqui porque assim eu tenho de cumprir, haverá um direto ou uma live com João Carvalho, ok? Organizador do Paredes de Coura. Pá, ainda estamos aí a alinhavar cenas, ok? E em princípio será nos Instagrams de O Habitat Natural da Música e Via em Coura. Por isso, estejam atentos, deem aquela forcinha, ok? Porque pode ser uma cena interessante. E pá, já temos aí, já estou minimamente organizado, estou confiante, por isso, vamos esperar que corra bem. Depois, pá, outra cena. Imaginem, eu estes dias fiz o upload de sei lá quantos episódios do 30 para o Anchor, vai, ou para o Spotify for Podcasters, para depois, quando chegar a data, está tudo direitinho e tal. E imaginem, e uma das novidades para esta segunda temporada, para a temporada do 30, é que cada dia, ou cada episódio, terá um título diferente, ok? No 26 eu só meti a data do dia. Aqui eu meto qualquer coisa, tipo o dia em que, sei lá, comi feijoada, o dia em que subi uma montanha, estás a ver? Esse tipo de merdas. E isso fez-me pensar na dificuldade que nós às vezes temos para definir um dia banal, estás a ver? Porque é assim, é bué complicado tu teres dias super interessantes sempre. Porque é tal cena, imagina, num dia vais a um concerto, ok, o concerto talvez tenha sido o ponto mais alto, estás a ver? Sei lá, estás com a tua namorada. Pronto, foi esse o ponto mais alto. Mas imagina, um dia que é só, sei lá, trabalho, ginásio, casa. Está feito o dia. Não foi nada de especial. E como é que tu defines qual é que foi o ponto alto desse dia, estás a ver? Imaginem, se ouvir alguma cena que me cative, já, esse foi o ponto alto, estás a ver? Se houver alguma cena no trabalho que me tenha feito rir ou assim, estás a ver? Também. Mas sei lá, meu, às vezes é complicado porque imaginem, há episódios em que, sei lá, é o dia em que e depois pá, é o que é que aconteceu hoje para definir este dia, estás a ver? E está tudo bem. Está tudo bem, porque imaginem o que é que seria se todos os dias fossem, sei lá, uma aventura, uma Disneyland Paris. Também seria cansativo de caralho, estás a ver? Porque às vezes tu só queres estar e existir. Mas eu já gostei de chegar a essa conclusão. Basicamente foi uma cena que no outro dia reclamaram com o Luiz, que disseram, ah, você vive como um Zé ou não sei o quê, porque que a vida dele era só trabalho, comer e ginásio, não sei o quê. Ele, já. E sou feliz a viver como um Zé. E pá, eu lá está, eu chamo-me Zé, por isso tenho de viver como um Zé. Mas tenho pensado nisso e, yeah. Às vezes na simplicidade é que está a cena bonita, mas, yeah. Nem sei como é que fui para aqui. Pá, também não sei como é que chegámos ao ponto, ok? Em que o Guinness, desconfiava do nosso Bobby, meu. Então não é que queriam tirar o título do cão mais velho de sempre ao nosso Bobby, meu. Ao nosso Bobby de Leiria, meu. Mas estávamos a brincar ou o quê, caralho? Mas então, pá, Lionel, o seu dono, quebrou o silêncio, Lionel Costa. E pá, e foi o que eu disse no Instagram, meu. O Guinness, pá, quando manda estas merdas, tem de reparar nos nomes, meu. Lionel Costa, meu. Lionel Costa é nome de gajo que, pá, tamasse em três tempos, meu. Achas que o gajo se ia deixar ficar com estas merdas de, ah, já, vamos tirar o título que afinal ele não tem essa idade? No caralho, meu. O gajo veio logo atacar veterinários, comidas processadas e o caralho, meu. E ninguém retirou o título, caralho. Mas, tipo, imaginem. Toda esta cena do Guinness é bué bizarra. Porque imaginem. O que é que tu ganhas com isso? É só mesmo o título, certo? Não ganhas mais nada? Ou ganhas também dinheiro? Acho que não, tipo... Porquê é que há tanta disputa? Tipo, acho que outra dona de outro cão não queria dizer que ele era o mais velho de sempre ou não sei o quê, porque não havia provas de que o Bobby fosse ou não sei o quê. Tipo, não faz sentido. Mas pronto. Bobby, podes voltar a descansar em paz, pá, porque ninguém te roubou nada, meu. Ninguém te roubou nada. Outra cena que eu raciocinei no outro dia, isto às vezes acontece-me quando vou a conduzir, é que pá, eu basicamente sou o Luke Skywalker das carrinhas tipo Kangoo, estás a ver? Dessas carrinhas assim comerciais pequenas. Porquê? Porque imaginem, normalmente os condutores dessas carrinhas são padeiros ou assim, esse tipo de pessoas. Padeiros ou têm assim um trabalho que precisa dessas carrinhas e normalmente são pessoas que não respeitam o código da estrada. E aqui, tipo, não estou a dizer que eu respeito a 100%, mas pá, imaginem, há duas cenas que me irritam aí para o trabalho. Uma é, se for muito cedo, apanho sempre um padeiro que quase que entra sem olhar num cruzamento e já por duas vezes eu tive de travar a fundo, senão batia-lhe e a culpa era dele. E a segunda é, se eu vou muito tarde, apanho um Seat Arona que o gajo não vai a mais de 35. E tipo, pá, vamos dosear, caralho. Vamos dosear, meu. Ainda não são 6 da manhã, não vamos chatear ninguém, ok? Vamos só ser minimamente sensatos na condução. Mas então porquê é que eu disse que eu era o Luke Skywalker? Porque imaginem, eu tenho algumas coisas contra essas pessoas, porque imaginem, não respeitam códigos da estrada. Às vezes andam em contramão só porque sim, tipo, ah, já, são 5 da manhã, caralho, ninguém está aqui, estás a ver? Acontece isso. Outras vezes vão no meio da estrada, cortam curvas e o caralho, acontece também isso. Só que lá está, pá, tal como o Luke Skywalker, o meu pai está do lado negro da força. Porque o meu pai também tem uma carrinha dessas, meu. E então, até que ponto eu posso criticar os condutores dessas carrinhas? Estás a ver? Tipo Luke, que combatia o lado negro da força, estás a ver? Até descobrir que o pai estava lá desse lado e tipo, e ficou ali quase como o burro no meio da ponte, estás a ver? Sem saber bem para que lado é que ia. Depois lá está, lá se decidiu pelo lado, o lado bom da força. Só que lá está, pá, qual é que é o lado bom da força aqui neste contexto? Não sei, não sei. Este episódio está bué da louco, mas já, mais duas cenas ou três. A primeira foi que tivemos o Fórum Económico de Davos, que é sempre aquela cena que junta as pessoas mais ricas do mundo para falarem que, ah, já, afinal eu sou uma das pessoas mais ricas do mundo, e ah, caralho, tu tens tanto dinheiro, e ah, pois tenho. E para minha surpresa, houve 250 milionários que pediram o aumento dos impostos sobre as suas fortunas para que fosse utilizado para o bem das democracias. E porquê? Porque se há coisa que faz crescer movimentos populistas de extrema-direita e isso tudo, são democracias frágeis e principalmente descontentamentos por causa das disparidades entre os mais ricos e os mais pobres. E então eu achei interessante porque é tipo, bro, nós queremos pagar impostos, caralho. E os países são todos, ah, sim, mas vocês são milionários, não podem. E é tipo, é só bizarro. E depois, a cereja no topo do bolo dessa notícia foi que os 5 homens mais ricos do mundo dobraram as suas fortunas desde 2020. E se bem se lembram o que é que estava a passar em 2020. E pá, as suas fortunas estão a crescer a um ritmo de 14 milhões por hora. 14 milhões de dólares. E pá, será? Será que está tudo bem com esse sistema? Será? Será que é justo? Porque depois é a tal cena, imaginem. Que é um tema recorrente, que é muitas vezes vende-se aquela ideia de, ah, sim, mas ele tem isso, pá, porque ele se esforçou. Ele se esforçou-se. E tipo, será que aquela senhora que faz limpezas, que trabalha em 2 empregos para conseguir completar um salário digno, será que essa pessoa não se esforça? Porque, tipo, se fosse só o esforço, era tipo, ok, ora bem, vamos lá, está aqui o teu salário e depois prémio de esforço. Deixa cá ver. Epá, trabalhaste aqui 200 horas nesta semana. Foda-se, ok. Pega aqui o teu prémio de esforço. Tu esforçaste, caralho. Mas não é assim que funciona, ué. E então, pá, e depois outra cena ainda mais engraçada que foi, enquanto os milionários em Davos pediam para ter mais impostos, o Javier Milei, que é o maluquinho da vez, a criticar o socialismo. E pá, eu vi pessoas ainda a partilhar esse discurso, como se fosse uma cena incrível. E tipo, bro, tu estás a partilhar o discurso de um gajo que acha que vender órgãos é fixe e devia ser legal, porque pá, é só mais um mercado. É só mais um mercado e ele regula-se. E é tipo, é isso, está tudo bem. Isto tudo para culminar no que vai ser a campanha eleitoral em Portugal, que ainda não começou. Mas pá, sei lá, meu, já estou a ver muita gente a sair da toca, meu. E essa cena está-me a assustar, meu. Está-me a assustar porque, imaginem, uma cena é tu teres o teu avô de 65 anos e fascista também, que também é fascista. Outra cena, meu, é tu teres pessoal, sei lá, da minha idade, meu. Da minha idade, é só triste. É só triste, meu. E da minha idade, atenção. Atenção, porque eu já posso dizer, e mais novos do que eu, que também botam, mais novos do que eu. E isso leva-me a um ponto que eu tenho andado a pensar, que é o seguinte. E pá, e lá está, e aqui corremos o risco de ir quase para uma palestra de coach motivacional. Mas é o seguinte, tipo, Portugal é um país espetacular? Não, não é. Portugal tem problemas? Tem, para caralho. Mas tipo, esse partido apresenta soluções? O que eu mais vejo desse partido é o ódio, estás a ver? Ódio, é ódio por minorias, sejam, sei lá, pessoas trans, gays, lésbicas, imigrantes que tenham uma cor de pele diferente da nossa. Esse tipo de cenas, estás a ver? É ódio a essas pessoas. E tipo, imaginem, o quão mal tem de estar a tua vida para tu ficares cego por esse ódio, meu? Porque é tipo, em que momento é que nós aceitámos que esse ódio era ok ter? Estás a ver? E é aí que eu não encontro a resposta. Porque é tal cena, imaginem. Se fosse uma cena que, sei lá, imaginem que agora A Rússia fica com os territórios que tem da Ucrânia e ao longo das próximas décadas vai-se cultivar um ódio na Ucrânia aos russos. Ou a mesma cena na faixa de Gaza, que é o que tem tendência a acontecer uma vez que estão a ser atacados como nunca foram. Aquelas crianças, provavelmente, as que sobreviverem, que não serão assim muitas, provavelmente não vão achar Israel uma cena fixe. Estás a ver? Mas aí é normal porque é tal cena, meu. Estás em guerra, ok. Estás a ser atacado, é normal odiares quem te ataca, estás a ver? Agora, meu, será que Portugal é assim tão mau para nós termos esse ódio todo? Porque é tal cena, meu. Porque, pá, ultrapassa-me, porque é... Ok, não tens o melhor salário da Europa. Não. Pagas, se calhar, mais impostos do que noutro país da Europa. Sim. Tens piores serviços. Sim. Mas a alternativa a isso tudo é o ódio? Não consigo entender. Nem consigo arranjar a resposta e pá, estou só a ver. Basicamente estou só a ver porque é tal cena. Este podcast já existe desde o fim de 2018. Ok. Sempre se posicionou e sempre mostrou mais ou menos de que lado do espectro ficava. Ok. E pá, eu estou relativamente de consciência tranquila porque eu fiz aquilo que podia. Ok. Mesmo no trabalho, meu. Ainda hoje no trabalho, um brasileiro veio-me perguntar o que é que eu achava do André Ventura. E depois é tal cena, meu. Tu nestas ocasiões, a mim, a cena é tentar logo explodir, estás a ver? Mas então eu, ok, preciso de arranjar uma explicação para que funcione. Ele então perguntou-me, explique-me com calma o que é que você acha do André Ventura. E eu disse, olha, tiveste Bolsonaro, certo? Pronto. Tira-lhe o sotaque brasileiro e mete português. E é mais ou menos isso. E depois eu disse-lhe, estás a ver quando tu vais passar um fim de semana numa quinta ou assim, ou no campo, e acordas a ouvir os pássaros a cantar aos teus ouvidos e tu dizes, oh meu Deus, isto é tudo tão bonito, é isto que eu quero para a minha vida. Só que depois percebes que, sei lá, que no campo te faltam cenas que tu queres ver, tipo concertos, cinema, esse tipo de cenas, e então tu, ok, afinal o campo não é tudo o que eu quero para a minha vida. Tem aqui algumas cenas, mas quero outras cenas. Pronto, pá. O discurso dele também é aquela cena que te entra nos ouvidos e tu, olha, faz totalmente sentido. É só isto que nós precisamos. Mas depois, quando começas a desmontar, tu... não. Então não faz mesmo sentido. Mas pá, não sei. Está-se a criar. Mas isto é em todo o mundo. Isto não é só em Portugal. Em Portugal só vem é com 5 anos de atraso. Porque, tipo, estamos-nos a esquecer que já tivemos Trump. Ok. Mas está-se a criar esse ambiente em que, pá, já é aceitável. Daqui a pouco é aceitável o PSD fazer coligação. É aceitável, meu. O que é que se pode fazer? Não se pode fazer mais nada. Então, tipo, se há cena que está a ser engraçada, é ver os comentadores do PSD ou de direita, como o discurso vai mudando, que é tipo, há um ano era, Montenegro tem de se posicionar e tem de ser contra Chega. Contra Chega, não há outra alternativa, não sei o quê. Agora já, a maior parte já aceita, já diz, pá... É o caminho a seguir e tipo, é bué da estranho. Mas, o que também é estranho é o fim da Pitchfork tal como a conhecemos. Isso também é um bocado estranho. A mim diz-me um bocado porque é tal cena. A Pitchfork é uma das grandes fontes de música para este podcast e para a minha vida pessoal, porque muitas cenas eu, vou lá ver as reviews, vejo se me chama a atenção ou não e vou ouvir, estás a ver? E então esta semana soube-se que a Pitchfork será fundida à GQ. E tipo, aqui Portugal esteve à frente, ok? Aqui Portugal esteve à frente porque tínhamos a Blitz e também se fundiu ao Expresso. Deixa de ver a Blitz. A Pitchfork só vem com algum atraso. Mas o que eu achei estranho é que tipo, a Pitchfork é um site de referência. Porque já tinha acontecido isso com o Bandcamp, que também tinha sido vendido e não sei o quê. Só que lá está, o Bandcamp tem, sei lá, Spotify, estás a ver? Tem Apple Music, tem essas cenas que são plataformas maiores, estás a ver? Aqui, a Pitchfork parecia-me ser um daqueles sites respeitados que estava, sei lá, à par da Rolling Stone e da Metacritic ou assim, estás a ver? E, além disso, ainda organizava festivais de música, todos, tinha, sei lá, entrevistas com artistas, tinha tudo, estás a ver? E mesmo assim não é suficiente, meu. Mesmo assim tem de se fundir com a GQ. É bizarro porque lá está, a Pitchfork, pelo menos que eu conheço, sempre foi assim uma cena mais indie, estás a ver? Indie, depois rock e agora cada vez mais rap também. E se calhar se fundir com a GQ, que vai acontecer ou assim, provavelmente será uma cena mais pop, estás a ver? E sei lá, é só estranho. Mas, já, pá, acho que não há nada a fazer, por isso, já. Yeah. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com podcasts portugueses e começámos com o Ar Livre, esse podcast que estava desaparecido da podosfera há algum tempo e que, pá, voltou no dia 15 de janeiro. Ele tinha lançado, imaginem, tinha lançado episódio em outubro, em dezembro e agora voltou em janeiro de 2024 e o Salvador Martinha basicamente disse que 2024 será o ano dele porque, pá, ele tem bué de cenas a acontecer, tem segundas temporadas de Rabo de Peixe, Sou Menino para Ir na RTP, tem mais não sei o que, não sei o que mais. E também disse que no fim do ano quer voltar ao stand-up. Isso é interessante, porquê? Porque quem ouve o Ar Livre desde o início ou assim, ele nos últimos tempos dizia que estava um bocado reticente em fazer mais stand-up e não sei o quê, que se queria quase reformar. E tipo, eu vi que eles vão voltar com os LX Comedy, ou lá como é que se chama, que era o grupo dele, o Rui Sinal de Cordes e o Luís Franco Bastos. Também vão voltar para dois espetáculos em Lisboa e no Porto. E agora, vê-lo motivado a voltar ao stand-up é fixe, porque pá, ele faz falta. Ele faz falta. Eu vi o último solo dele, o Cabeça Ausente, estava muito forte. Vi-o na cena que ele apresentou naquele momento pós-pandemia, meia pandemia ainda, que era o Teremos Sempre Stand-Up, que também estava muito forte. Por isso, meu, só quero que ele volte. E tipo, ele tem agora histórias com os filhos para contar, tem histórias da casa, tem tudo. Por isso, de certeza que vai ser muito forte o solo dele. Por isso, yeah, quero muito ver. Depois, no Blitz post-emissor, tivemos o episódio com Tim Bernardes, lançado no dia 18 de janeiro. Tim Bernardes, do fascínio pelos anos 60 e 70 à admiração por José Cid. E pá, tive de ouvir porque, lá está, vou ouvir então Tim Bernardes no dia 27 de janeiro. E pá, a cena dele admirar o José Cid chamou-me a atenção e então fui ouvir. Pá, o Tim é incrível. É só o que posso dizer. É incrível, por isso, meu, ouçam as músicas dele. Também podem ouvir este podcast, apesar de não ser a cena mais incrível de sempre. Mas pronto, podem ouvir. E depois, a última recomendação nos podcasts é o mais recente episódio do Rádio Novelo Apresenta, chamado O Lugar das Meninas. E na descrição diz assim: uma roda para elas e uma cidade onde elas não podem pisar. E então, basicamente, lá está, tem duas histórias. A primeira conta sobre como as mulheres se sentem em concertos de rock, punk, metal, etc. E de como a abertura de moshes só para mulheres começou a dá-lhes mais liberdade e começou a fazer com que elas se sentissem totalmente à vontade e confortáveis a ir para o mosh. Nós assistimos isso no concerto de Paredes de Coura dos Frank Carter and the Rattlesnakes, em que ele disse que agora eram só mulheres e tipo, elas estavam lá a fazer um mosh, como se fossem gajos, só que, sei lá, se calhar de forma mais civilizada, tipo, ah, caralho, não preciso matar alguém. E então achei interessante, porque eu também já passei por isso e percebi a cena. E depois, também conta, mais uma vez, a história das mães de Bragança. Só que desta vez é do ponto de vista de uma brasileira que trabalha em Portugal como atriz. Só que só faz papéis de prostituta brasileira. E que namora com um gajo que se divorciou para ficar com ela. Ou seja, ela própria diz assim, ela: eu pensei, ah, sim, isto das mães de Bragança é totalmente verdade. Nós brasileiras só vemos roubar os homens delas. E então achei muita piada. Por isso, já recomendo. Depois da música, pá, começámos aqui com um álbum com vários artistas portugueses. Tem artistas como Felipe Sambado, Luís Severo, Marinho, Samuel Lúria, Primeira Dama. E estes acho que são os mais conhecidos. E então, basicamente, este Filipe da Graça, que eu desconhecia totalmente, juntou estes amigos para comemorar os 10 anos do lançamento do seu primeiro LP. E então, o seu primeiro LP chama-se Filipe da Graça, é homónimo, e aqui eles fizeram a brincadeira de... Deixem até ver aqui uma cena. Ah, ok. Ok, eles na capa fizeram uma releitura da capa do álbum original. E então arriscaram o Filipe da Graça e meteram amigos com graça. E pá, está interessante. Eu gosto sempre destas cenas que juntam vários artistas. E até achei o álbum bastante interessante. E vai estar aqui a tocar, pode ser a do Filipe Sambado, Coisa Branca. Pois, vamos então para a Pitchfork, enquanto a podemos usar aqui neste podcast, porque há três álbuns que têm lá a review e outro que tem a review no meu coração, basicamente, que é o suficiente. E então começamos pelo álbum de Montanera, ou Montanera, porque ela tem um til no N, e o álbum chama-se A Flor de Piel, e a Pitchfork diz o seguinte: ao usar uma tela de arpejos de sintetizadores cósmicos e componentes eletrónicos sibilantes, a artista colombiana trata a música folclórica como uma entidade viva, imbuída de potencial libertador. E então eu gostei muito, não é totalmente a minha cena, mas transmite assim uma vibe positiva, estás a ver? E lá está, é aquela cena latina interessante. E vai estar aí a tocar a música Barrar. Que queda en ti y romper el silencio y limpiar el recuerdo y mirar hacia adentro y cambiar y buscar el reflejo. Depois vamos então para o álbum que tem a review no meu coração, que é o novo álbum dos Green Day, aquela que em tempos foi a minha banda favorita, e eles então lançaram o álbum Saviors. E pá, o que é que eu posso dizer acerca de... Eu até gostei, ok? Surpreendentemente até gostei. Imaginem, é claramente Green Day, ok? Eles também lá estão. Já estão naquela fase em que já não precisam de se reinventar, porque já são grandes por si só. Ah, e tipo, a banda foi formada em 86, cara. Eles estão quase a fazer 40 anos. É um absurdo. É um absurdo. Mas já, eles já são uma daquelas bandas em que só o nome já vende bilhetes e o caralho. Ou seja, não precisam de se esforçar, entre aspas, para se reinventarem, estás a ver? Achei piada que ultimamente eles tenham causado alguma polémica, como a alteração da letra da American Idiot, e tipo, ver gajos a ficarem revoltados como se eles não tivessem entendido a letra original, que era contra o governo Bush, por isso, entre Bush e Trump, achavam que ele, ai não, afinal se critica Bush, não vai criticar Trump, por amor de Deus. Mas então, gostei deste álbum Savior. Tem algumas cenas interessantes, tem ali alguns rasgos diferentes, apesar de no total ser muito parecido ao que o Green Day nos habituou. E vai estar aí a tocar a música Bobby Sox. Depois voltámos à Pitchfork e voltámos com uma banda que vem a paredes de coura e que eu só me apercebi depois, só depois de ouvir o álbum é que eu fui ver, este nome também está em Paredes de Escura, por isso já, que é a banda Sleater-Kinney, que eu desconhecia até o dia 2, que lançou o álbum Little Rope, e a Pitchfork diz o seguinte: o luto esclarece o ar no tenso 11º álbum de Sleater-Kinney, que processa a perda e a turbulência social e encontra força na família escolhida. E pá, eu gostei muito, ok? Gostei muito. Vai ser interessante vê-los em Paredes de Coura. Pelo que eu percebi, ok, segundo o Wikipédia, e acreditando que o Wikipédia está atualizado, basicamente é um trio feminino composto pela Carrie Bronstein, que é guitarrista e vocalista, Corinne Tucker, que também é guitarrista e vocalista, e Janet Weiss, que é baterista e backing vocals. Ok, pá, vai ser interessante, vai ser interessante. Eu gostei muito deste álbum e vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, Anti-Die Creature. Para terminar, temos aqui o álbum de estreia da banda Sprints, chamado Leather to Self, e a Pitchfork diz o seguinte: no seu álbum de estreia, a banda post-punk de Dublin canaliza a ascensão comunitária. É só isto que diz. O que eu vos posso dizer é tipo: gostam de Idols? Se gostam de Idols, imaginem Idols, só que cantado por uma mulher. Esqueçam, tipo, eu hoje estava no gym, ok, e foi a minha banda sonora para levantar 200 quilos na prensa, ok? Foi a minha banda sonora e, tipo, está-me a dar motivação para caralho. E pá, eu já só as quero ver ao vivo. Já só as quero ver ao vivo e já só quero que as tragam a Portugal. Porque pá, muito forte a vocalista. Sei lá, incrível, incrível. Tipo, fiquei apaixonado logo na primeira audição. É um álbum de 2024. Aqui, o único que é de 2023 é o da Montanheira, A Flor de Piel. Todos os outros já são de 2024. E pá, muito forte, muito forte. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, porque qualquer uma podia estar a tocar aqui, Ticking. Am I alive? Am I alive? Pá, acho que é isto. Ficou aqui um episódio caótico e bizarro, mas pá, vai ter de ficar assim. Vamos ver o que é que dá para fazer na edição também. Olhem, mais cedo ou mais tarde ele será eliminado por direitos de autor, por isso está tudo bem, não se preocupem. Mas já, é isso, já sabem, mantenham-se são, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato fica no ouvido.